Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Esse daí tá na coleção Graphic Novel, cara. Eu acho que é o número... Sei lá que número que é, cara.
Mas deve ser 21...
Lá pro final,
não, peraí. Não é o último?
Acho que não é o último, não, cara. Mas tá perto dos últimos, assim. Foi um dos últimos.
Mas eu lembro que quando eu li que eu era moleque, eu odiei, cara. Eu não entendi nada. Mas eu tinha 1991, eu tinha 15 para 16 anos. Não entendi mesmo. Aqui, ó, já era falando que... o Doce Negro ele achou chato e a Tempestade é bem chateada. A Tempestade é o último? Nossa, a Tempestade é uma bosta. Coitado do Alan Moore, mas é real, cara. Tipo, terminou muito mal. Muito mal. É tanto autoindulgente assim a Tempestade que, putz, cara, é chato, hein?
Então,
olha, é o número 25 da Graphic Novel, é o último.
Não, não é não.
Eu vou pegar ali a série Graphic Novel e já dou uma olhadinha ali.
Você ou tem todas?
Porque eu tenha. Tenho todas. Tenho todas.
Peraí, eu já te vi. Eu vou lá no...
Ah, como então é que é o veja nome? Isso. Guia dos Quadrinhos.
Guia dos Quadrinhos, cara.
Então vai lá. Enquanto isso, eu vou falar aqui com o Jairo, que falou que a Tempestade é bem chatinho. É muito chato, cara. Eu acho o Século, aquele que tem o Harry Potter, eu acho legalzinho. Eu acho também os três tain da Capitã Nemo eu acho bem legais, mas o Dossiê Negro eu achei confuso, não entendi, enrolação, e esse da Tempestade é chato, cara, chato. Porra, da autoindulgente, cara, tá louco. O Sartre falando que quando ele tava lendo Crepúsculo, uma galera começou a zoar e só depois ele entendeu o porquê, né? Vai ver que achava que era um vampiro que brilha no escuro, que brilha no claro e depois vira o Batman. Né? Isso aí, Jairo. Kitnet HQ é o canal que é permitido falar mal do Alan Moore e não apenas do Alan Moore. Ninguém é sagrado por aqui. Nem nós mesmos. Ou, principalmente, nós mesmos. Achou ele, cara, qual que é o último?
Eu já te digo, foram 31 edições da série Graphic Novel.
Ah, eita, será que eu não tenho todos, então?
Quer dizer, o Guia dos Quadrinhos diz que são 31. Só que o Guia dos Quadrinhos aí também fala que a última edição foi a número 29. Ah, é que eles contaram a série A Piada Mortal e o Surfista Prateado foram relançados duas vezes, pelo que diz o Guia dos Quadrinhos.
Ah, entendi.
Eles foram relançados duas vezes. Daí, uma em 1991, A Piada Mortal, que daí saiu como série Graphic Novel, número 5, foi reeditado. E o Surfista Prateado, daí dá 31 edições, pelo segundo guia.
Ah, então
mas
são
oficialmente, 29 é o Lewis Mack, a última.
Ah, então eu tenho todas, porque eu tenho o Lewis Mack. E anterior a essa é do Michelangelo Prado, não é?
Não, Mundo Cão.
Ah, tá, Pichotes. Temos aqui, acabou a sua luz, pelo que deu para perceber.
É que eu encosto no fio, daí dá mau contato.
É. Ó, o João falando que o Dick Tracy comparado ao Spirit é a Luluzinha. Eu entendi que o Spirit é muito melhor, porque é mesmo, né? Ó, Boulevard dos Sonhos Partidos é o que muita gente se perde durante a trajetória. Cara, mas esse eu não achei tão difícil assim. E achei sensacional. Sem falar que o cara foi namorado daquela velhinha que a gente viu lá no Liber, no Jornadas. Ai, caramba, sensacional aquela mulher, cara.
Então, você vai lembrar dela antes que eu, cara. É Tracy alguma coisa? Trisha?
Trina Robbins.
Trina.
Eu tenho o livro dela aqui. Trina Robbins é maravilhoso, cara. Ó, Ana, a gente já falou do Desaplanar. Não se preocupe, o Liber tem a mesma impressão que você. Né? Dureza pra terminar, não, mas é maravilhoso.
Não, não foi dureza pra terminar. Eu fiquei empolgado.
Não? Ah, tá.
Eu fiquei empolgado, eu gostei.
Ó, o Christian falando que comprou Cidade de Vidro por causa das resenhas do Liber.
Cara, esse aqui ainda vai dar trabalho aqui para. Eu quero ver se eu falo mais sobre esse daqui, cara. Eu gostei pra caramba.
Ó, o Hector lembrou de um que eu tinha colocado na minha lista, mas daí acabei tirando, que é o
Esse eu não vi
Animals,
também.
do Eike Bilal, ou Animal Z, do Eike Bilal. Mas, cara, e o Eike Bilal, você tem que entender qual é que é a dele, né? Você quer falar da Mão Verde, Liber? Fala da Mão Verde aí. Eu vou
Cara,
pegar o Eike Bilal enquanto você fala da Mão Verde.
a Mão Verde, primeiro esse trabalho maravilhoso, né, da Nicole Clavillou e Edith Zá, mas são os desenhos da Nicole Clavillou e é um delírio aqui, gente. É uma história. É, a gente tava falando aqui do Tale of Sand, né, que é meio que é super absurdo assim, né? Tem o um personagem, uma história que o final emenda no começo, circular e tal. E a impressão que dá aqui com a Clavillou é que ela, pô, é super. Tipo, o que que nós vamos fazer agora? Ah, agora ela vai atravessar a parede e vai entrar no apartamento do lado que está tomado por plantas. E por que que ela atravessou a parede? Por quê? Porque a parede estava lá, daí ela atravessou. Saca? Daí, tipo, ah, e daí o que aconteceu depois? Ah, daí ela ficou com sono e dormiu. E daí? Daí ela acordou depois e saiu andando pela casa. Daí ela decidiu que ela ia embora e foi embora. Daí ela foi por um caminho. E daí ela foi parar num restaurante esquisito. E daí ela não gostou da comida. E daí, tipo assim, você vai indo, parece que é um sonho mesmo, assim, saca? Tipo, deixa o personagem para trás, ela encontra outros personagens, assim, é bem. Eu amo isso aqui, cara. Eu acho isso muito legal. Mas também, tá
É.
naquela de, né? Ô, que bom, Tony. Aliás, eu vi a arte que você fez para homenagem à sua companheira, achei muito bonita.
Mas voltando
Bem
aqui
bacana.
então no Hector, que fala do
Sim,
Animal
vai dar.
Z, do Eike Bilal, é um que eu tinha colocado, daí tirei porque estava muito grande a lista, mas é difícil também, cara. É, dá para entender, mas é que é outro gibi que você fica tão arrebatado pela arte. Que você acaba esquecendo até que tem uma história rolando ali, né? Essa arte é maravilhosa, cara. Putz, o cara é sensacional, assim. Mas a trilogia Nicopol, que tem até o filme, não sei se você já viu, da
Já vi as
trilogia
cenas, vou
Nicopol.
assistir o filme, mas eu vi as
Ah,
cenas.
Nicopol. É uma voz bem grave, assim. Cara, é muito legal, cara, o filme. Uns efeitos especiais meio. Eu não sei mexer tão bem assim no programa, mas é legal. É legal, cara. E o Gibi é muito legal também, a trilogia Nicopol. Melhor que o Animal Z. Mas esse Animal Z é bacana também, cara. É, o cara. Tipo, quem que é o animal? O que que é o ser humano? Por que que o ser humano é um animal? Mundo pós-apocalíptico, maluquices. É verdade. É difícil para entender. Mas eu gosto. Muito também por causa da arte que é arrebatadora, né? Uma arte que, pelo amor, né? Esse senhor Bilal, né? Uma piadinha quinta série total.
É do
Esse
caralho.
Bilal é muito bom. É do caralho. Boa, hein? Piadinha, piadinha. Aqui, ó. O João tá comentando do Screamer. Screamer eu só li naquela época, nunca mais li, cara. Eu acho que o
Eu
Screamer, se eu
gostei muito.
tiver errado. Eu li na Gibiteca. Quando era ali na Rua das Flores ainda, cara. Quando ainda era
Sim.
no calçadão. Eu acho que é isso. Mas eu não tenho certeza. Mas é sensacional. O que mais, Liber, que você tem aí? Eu tenho mais alguns aqui. Bezimena, vai lá.
Então, a gente já falou, se você não leu, leia. É um livro que tem a Danina Budjevac, que tem uma arte maravilhosa e é uma história muito louca. Daí eu escutei, cara, eu fiquei tão fascinado com ela que eu fui atrás da Danina Budjevac, escutei um podcast com ela lá e ela explicou daí o que ela tinha feito, a história, de onde que ela tinha tirado a inspiração. E daí ela fala que ela estava lendo Alan Watts, que é um guru dos anos 50, budista e tal, zen taoísta. E daí ela falou que tem uma cena lá, daí ela descreve, e é uma história parecida com a que tem aqui, da Porque o que, que é a Bezimena? Você tem uma sacerdotisa que vai procurar a velha Bezimena, que é poderosa, que está na floresta, e a sacerdotisa chega lá e fala, ó, estão matando as nossas amigas, estão destruindo o nosso templo, precisamos de ajuda. E a Bezimena não está nem aí. Daí ela, como você não está nem aí, nós precisamos de você, nós temos problemas e não sei o que, não sei o que. Aí a Bezimena agarra a sacerdotisa e enfia a cabeça dela na água. Quando ela enfia a cabeça dela na água, acontece uma pira aqui sensacional. Ela enfia a cabeça dela na água. Aí daí do lado tem uma voz que a gente não sabe quem que é que tá contando a história. É uma vozinha que vem, né? E daí, tipo, enfia a cabeça dela na água. E quando quando a sacerdotisa tá dentro da água. E, cara, isso aqui eu tô mostrando, cara, vê no papel, isso aqui vibra no papel, cara, parece optical art, assim, um troço assim, foda, assim. E daí acontecem várias páginas dela, e você, o que que tá pirando, o que que tá acontecendo, e daí, de repente, tem essa criança nascendo aqui. E daí você Eita. Vai acompanhar a vida dessa criança. Eu não vou entrar aqui, quem não conhece o livro, né? Mas, assim, é perturbador, é doentio. Daí tem toda uma volta, e ela pegou essa trama de mergulhar a cabeça, viver uma outra vida e tirar a cabeça, ela pegou de um conto que o Alan Watts contou, que ela falou, não entendi aquele conto, daí eu quis usar ele pra... E, cara, é bem foda, assim, cara, mexe, eu amo, acho muito foda. Da escama, your move.
Tá, um outro que eu... Eu entendi porque é onírico e a ideia é essa mesmo. É o Black Dog. Os sonhos do Paul Nash.
Cara, alguém tinha falado ali em cima
do nosso sobre... amigo.
Sim.
Do nosso amigo Dave McKean. Que daí, de novo, eu vou me colocar no layout solo. A arte é uma coisa estupenda. Tão estupenda que você acaba esquecendo, né? Que existe um quadrinho ali, que existe uma história. E talvez nem exista mesmo uma história. Talvez seja só onírico mesmo, só os sonhos. E essa coisa, essa edição aqui, eu não sei como é que se chama, Liber, esse hot stamp, sei lá, que os caras fizeram na capa.
Ah, tem um nome, isso daí. É tipo de um verniz especial, cara. É aplicado ali, que fica uma textura, né? Isso. Só que agora isso. Eu não lembro o nome. É um tipo
de maravilhoso, maravilhoso, cara. E tem na borda também. E todo o livro. Nossa, cara, isso aqui é maravilhoso, mas eu não entendi também. E eu não sei se é pra entender, né?
Não, o cara tá sonhando,
cara. Mas
entender pra a trajetória mesmo. Dele ali.
Cara. É mais pela experiência.
Teve alguém aqui, eu tô procurando pra ver se eu encontro. Mas teve alguém aqui que comentou sobre o Dave McKean. Que era o. Ih, o Escama caiu?
Você não, tá aí, Escama? Tô aqui.
Você tá aí, né?
Tô aqui.
Deu uma viradinha aqui, ali que eu fiquei assustado. Né? Mas aqui, puta, eu tô tentando achar. Foi um cara lá no começo, eu não tô lembrando quem que falou isso. Sobre o Dave McKean ser chato.
É,
cara, eu vou te dizer uma coisa, cara. O Dave McKean foi o cara que me fez mudar de curso com a arte dele, né? O Asilo Arkham eu acho do caralho. Mexeu pra caralho comigo. As capas do Sandman eram incríveis. Mas realmente, cara, eu concordo, cara. Esse Black Dog, por exemplo, eu acho... Foda, como proposta, como execução, a ideia dos sonhos, né?
Surrealismo, né?
Como as possibilidades, cara, você folheia, isso é alucinante. E posto isso, e eu concordo, e tenho, e amo, e pô, o Léo ainda descolou uns autógrafos pra mim, tem o CD, o Léo descolou o CD pra mim, com as músicas da execução ao vivo, e assim, tal, cara, foda. Mas eu acho chato pra caralho também. Pronto, falei. Eu gosto, tá? Eu gosto, eu não me arrependo, mas eu, puta, cara, você tem que estar muito no mood pra ler, assim.
É.
Porque, putz, cara, assim, sabe, você tá lendo, assim, daí você... você dorme.
É.
Aqui, tem aquelas histórias fantásticas dele lá, cara, que eu acho bem legais, que são os contos curtos também. Tudo umas propostas maneiras, cara. Tu olha assim, porra, foda, assim. Mas, putz, cara.
Não engrena.
Essa vida, assim, é...
Ó, acho que o
é tipo Jairo... Brian Eno, assim, tá ligado?
Cara, Brian Eno
é chato Eno, é pra bom,
caralho.
É bom pra caralho, mas é puta, você tem que estar na vibe pra escutar Brian Eno.
Não, eu só acho chato Brian Eno.
Acho muito chato. Cara.
Eu acho muito
gosto
chato.
Muito aqui, das parcerias dele com o David Bowie, cara, mas puta merda, velho.
Ah, mas daí ele era produtor, é outra parada. Daí
não, ele fez, eles têm os três álbuns lá de Berlim. Não, tem os três álbuns lá de Berlim que tem muita música do Eno, experiências instrumentais lá.
Mas ó, o Jairo lembrou de um, o Prometeia do Alan Moore, cara. Esse eu não consegui também gostar. E eu não consegui entender, tipo, o Liber entende mais, porque entende magia e tal. Mas eu entendi a proposta e eu achei chato pra caralho, didático. O primeiro arcano significa isso, o segundo arcano significa aquilo. Didático, pesado, chato. Chato, chato. Prometeia do Alan Moore, pra mim, é muito chato. Só que daí tem a arte que salva tudo. Porque a arte do J.H. Williams III salva tudo. E eu li duas vezes Prometeia. E apesar de não gostar muito, a arte do cara é tão linda. Puta, tem uma que ele tá naquela roda de Moebius, que ele fica... a arte é tão linda. Mas realmente, pelo amor, deu uma forçada pesada ali.
Meteu cara, Prometeia eu gosto, cara. E, tipo, agora que eu li, que eu manjo das coisas. Manjo grande merda, mas assim, tipo, li um pouquinho mais, assim, tenho uma noção. Mas ainda assim, velho, Prometeia, cara, ela cansa, velho. Ela cansa. Ela, tipo assim, ela vai e vai e vai. Eu acho legal pra caralho. Sou até a fim de ler de novo, mas ela é cansativa. Nesse sentido, daí até o Tony vai falar assim...
Que é o único que ele leu sem reclamar.
É, eu sei que o Tony adora também a Prometeia, mas daí o que eu acho divertido é que, por exemplo, a mesma proposta de Prometeia, de magia, que o Alan Moore fala nas palestras dele, nas coisas e tal, ele faz lá no
Providence.
É o mesmo discurso, a questão da consciência, da alteração da consciência, da transformação da realidade pela arte e tal. Só que puta que pariu, cara. Eu acho que no Providence ele faz isso melhor que no Prometeia. Porque, tipo, como ele tá engatado nos contos do Lovecraft, ele tá atuando ali, eu acho que ele faz. Só que daí, de novo, né? Você também não curtiu o Providence, né, Scama? Assim, tipo, ele. Eu entrei na vibe, eu cara, eu reli, assim, eu forcei, eu curto pra caralho. Mas assim, velho, é trabalhoso, assim, eu entendo o pessoal descer a lenha, assim, não curtir, achar chato, acho, né?
E agora... Ó,
eu acho que esse efeito é possível.
E agora o Alan Moore vai lançar, né, o novo dele, o Jerusalém, vai sair no Brasil, cara.
Livrão. Deve esse... ser o Érico Assis, né, fazendo...
Não sei se é o Érico não, cara. Acho que se cara, fosse a gente duvido. Já saberia, mas...
Eu não duvido.
Tomara que seja, porque o Érico é foda.
Manda Providência muito. É ruim! Não é não, é bom. Não é não, é bom, é bom. É bom sim. Providência, cara, eu amo. Eu gosto mais de Providência do que de Prometeia. E eu gosto de Prometeia.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.